Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, você com certeza já ouviu falar de febre amarela, que é uma arbovirose grave. Entre 2016 e 2017, o país observou o maior surto da doença nos últimos 50 anos. Foram confirmados mais de 770 casos da doença, com 261 deles levando ao óbito. Eu sou Vitor Maia e hoje vou conversar com Carolina Lins Vieira, pesquisadora da pós-graduação em Ciências Aplicadas à Cirurgia e à Oftalmologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, Carolina. Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Você pode nos explicar o que é a febre amarela e a diferença entre os ciclos silvestre e urbano?
A febre amarela ela é uma doença viral aguda, conhecida como uma febre hemorrágica, né? Ela, na verdade, causa uma insuficiência hepática aguda, ou seja, uma falência do fígado. Ela é transmitida ao ser humano pela picada de um mosquito. Na verdade, a gente tem dois ciclos da doença. A gente tem o silvestre e o urbano. Por incrível que pareça, nesse surto de 2017 e 2018, a gente só teve casos silvestres. O último caso urbano da doença, ele foi registrado no Acre, na década de 40. Então, todos esses casos que ocorreram em Minas e também nos outros estados, eles tinham vínculo com região de mata. Então, ou o paciente era trabalhador rural, ele era proveniente dessas áreas, ou ele tinha se deslocado a lazer, turismo, né?
E de que forma a doença afeta o corpo? Quais sintomas são apresentados?
Então, aí a doença se caracteriza, então, por um período febril, né? Então, parece uma virose, são sintomas meio inespecíficos, aí acompanhada de dor nas articulações, dor no corpo, dor abdominal, dor de cabeça, principalmente acima dos olhos. E o que acontece? A maior parte das pessoas vão evoluir com melhora, vão entrar no período de convalescença, ou seja, elas vão se recuperar a despeito de qualquer tratamento recebido. Uma minoria de pessoas são as que vão evoluir de forma grave, que a gente fala que é de 15 a 20% que vão ter as formas aí mais graves, sendo que desse percentual, um percentual ainda menor vai realmente evoluir com necessidade de terapia intensiva, porque vão ser aquelas pessoas que vão ter insuficiência hepática, insuficiência renal, ou seja, o fígado para de funcionar, o rim para de funcionar, e distúrbios, manifestações hemorrágicas muito graves, né? Então, é num pequeno número de pacientes, mas quando a gente tem um universo muito grande de doentes, como a gente viu, né, no surto, a gente pode estar falando aí de centenas de pessoas, né?
Então, nesse último surto que observamos na região sudeste, não tivemos nenhum caso em Belo Horizonte?
Isso, não. A gente não teve, na verdade, nenhum caso de contágio em Belo Horizonte. A gente tem uma preocupação com a reurbanização da doença, porque o Aedes aegypti, que é o mesmo mosquito que transmite dengue, zika, chikungunya, ele também pode transmitir a febre amarela. Então, o tempo todo havia uma preocupação das autoridades sanitárias de que houvesse uma disseminação urbana da doença. A gente tinha uma cobertura vacinal baixa, né, na ocasião. A gente ainda tem, na verdade, esse movimento anti-vacina, tem atrapalhado muito, né? Então, assim, muitas pessoas têm resistência de tomar a vacina, ela tem também contraindicações, então é importante a gente lembrar que a febre amarela ela é imunoprevenível, existe a vacina, só que por ela ser de vírus vivo atenuado, nem todas as pessoas podem recebê-la.
Agradecemos a participação da pesquisadora Carolina Lins. Amanhã voltaremos para falar sobre a vacinação contra a febre amarela. Participe com a gente deixando seu comentário, dúvida ou sugestão no nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno e Vitor Pepino. Eu sou Vitor Maia, Informação é Saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.